logicamente, a lei federal em referência não especifica diretamente para qual doença o segurado teria direito à licença, podendo ser aplicado para vários tipos de enfermidades em nível de regime geral de previdência social, bastando a apresentação de atestado médico pelo servidor. Ademais, por se tratar de licença para servidor público, a matéria deveria ser tratada e incluída no Estatuto dos Servidores Municipais, cuja competência e iniciativa legal pertencem exclusivamente ao senhor prefeito municipal, existindo, portanto, vício de iniciativa neste sentido. Assim, em virtude de existência de regramento legal que discipline a matéria em nível federal, somos pela ilegalidade do presente projeto de lei, devendo, portanto, ser rejeitado pelo douto plenário e arquivado na forma regimental. Sala das Sessões, 5 de maio de 2010. Relator Paulo Vitor Negre Silva.
Senhor presidente, boa noite, demais colegas, assistência, ouvintes da rádio. Senhor presidente, a gente, eu até falei com o vereador Hélio, a gente sabe que existe uma lei federal que ampara isso aí. Mas até para informação, né, a gente, essa casa, a gente pediria que mandasse informação a todos os funcionários da prefeitura, né? Um lembrete, acho que até poderíamos regir mais, né? Todos os direitos dele, todas as leis federais que ampara, mas em específico essa, né? Porque nós sabemos que a incidência hoje de câncer no país é muito grande e nossa cidade também não vai fugir dessa regra. Então, vereador Eco, isso aí, acho que o prefeito até poderia estar fazendo isso, né? Na lei municipal, acho que não teria nenhuma dificuldade, mas quando o uso do amparo federal que tem, né? Nós fugimos da regra e estamos também indo contra, no caso aí, a lei municipal, a lei de responsabilidade fiscal, né? Então a gente fica aí que passa a informação a todos os funcionários públicos, senhor presidente. E até pediria mais, né? Como foi o vereador Hélio aí que fez esse lembrete aí, né? Que constasse também nesse informativo que isso partiu da ideia do vereador Hélio. No mais, obrigado.
Nós encaminharemos aos funcionários, aos órgãos do executivo, informação da existência da lei. Isso, por favor. Mas, independente disso, nós temos que votar o relatório depois das palavras do vereador Paulo Vitor, relator.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores presentes, cidadãos que nos ouvem, boa noite. Coube a mim relatar o referido projeto, né? O nobre vereador Antônio Márcio se manifestou aqui, mas não obstante a existência da lei federal, nada impediria que houvesse uma lei municipal. Poderia ser uma confirmação apenas. Mas o erro maior, a meu ver, é aqui, seria o vício de competência. Porque nós estaríamos mexendo no Estatuto do Servidor Municipal. E isso é competência privativa do Executivo. Então, essa lei seria ilegal, né, pela origem. Porque compete ao prefeito fazer leis que versem sobre o regramento das normas da relação dos trabalhadores municipais, né? Nesse sentido é que eu apresentei o parecer. Ocorre aqui, pelo vício de competência, um erro, uma ilegalidade que nós não podemos, dessa forma, né? Nós não podemos, a meu ver, né, como eu disse, apreciar esse projeto. Muito obrigado, senhor presidente.
Pois não, vereador, nós queremos justificar a nossa dificuldade logística aí. Todos sabem que nós estamos falando do grupo e a gente está com um microfone só. Então isso prejudica um pouco, mas em breve estaremos na nossa sede própria. Vamos agora, mais algum vereador deseja comentar? Vereador Wesley, deseja mais algum vereador? Vamos então a manutenção do relatório que vai contra o projeto ou a derrubada do relatório que vai a favor do projeto. Pela ordem, vereador Paulo Vitor. Favorável ao relatório. Vereador Teodorinho. Também favorável ao relatório. Vereador Chiquinho. Também. Vereador Salvador, sim. Vereador Benedito, sim. Antônio Márcio, sim. Vereador Wellington, também sim. Relatório aprovado por unanimidade. Projeto retirado de plenário. Vamos ao projeto de lei número 10 de 2010, o qual autoriza a mesa diretora da Câmara Municipal de Rio Preto a promover a alienação de bens móveis considerados inservíveis, integrantes do patrimônio do Poder Legislativo e da outras providências. O projeto tem parecer favorável da Comissão de Legislação e Redação Final e será colocado em discussão e posterior votação. Vocês querem que leia o parecer? Dispensado parecer. Vamos então à discussão. Vereadores que desejam, pela ordem, vereador Wellington. Vereador Antônio Márcio. Vereador Zé Antônio. Vereador Zé Benedito. Vereador Francisco. Vereador Papi. Vereador Salvador. Dispensado comentários, vamos à votação do projeto 10, projeto de lei 10/2010. Pela ordem, vereador Paulo Vitor. Sim, vereador Teodorinho. Também sim, vereador Chiquinho da Atalaia. Também sim, vereador Salvador. Sim, vereador Zé Benedito. Sim, vereador Antônio Márcio. Sim, vereador Wellington. Também sim. Projeto número 10, aprovado por unanimidade. Vamos então agora, terminados os projetos, nós queremos registrar a presença do cabo Almir Alvim e da soldada Irene de Araújo Pontes, ambos da Patrulha de Prevenção Ambiental da 4ª Companhia de Meio Ambiente. Nós, essa visita se deve também, queremos, antes de explicar, queremos registrar a presença da secretária municipal de meio ambiente, senhora Marilda Cruz. Nós, antes de solicitarmos a presença da soldada Irene, nós queremos explicar o porquê da presença deles aqui. Existiu uma discussão na cidade, nesses últimos meses, acerca do problema. Problemas que estavam acontecendo no posto agropecuário, um posto de propriedade do governo federal, no qual a prefeitura, há alguns anos, já vários prefeitos vêm tentando assumir a posse daquele bem, mas todas as tentativas foram infrutíferas. E a polícia ambiental, a patrulha de prevenção ambiental, junto com outros órgãos da polícia responsável, competente, andou verificando o local e nós pedimos a presença deles aqui para justificar a nós, vereadores, bem como a população em geral, como o porquê de estar agindo assim, inclusive com algumas multas lá na algumas pessoas. Nós sabemos que houveram denúncias de desmatamento, etc., mas nada melhor do que a pessoa competente na área para explicar a toda a população de Rio Preto, bem como os vereadores, que posteriormente à fala terão a oportunidade de questionar alguma coisa que tenham dúvida. Eu solicito, por favor, a soldada Irene para comparecer e ficar à vontade. A senhora não repara que o microfone aqui não tem, o microfone é para a rádio, só para dar saída para o pessoal em casa nos ouvir. Então fica à vontade.
Primeiramente, boa noite a todos. Conforme o Leonardo me apresentou, eu sou soldada Irene. Eu trabalho especificamente com a parte de prevenção ambiental da 4ª Companhia de Meio Ambiente e Trânsito. Eu vou iniciar a nossa conversa aqui, estou aguardando a chegada de um notebook que vai nos auxiliar aqui a trazer informações mais detalhadas. Enquanto isso, a gente vai falar um pouquinho, né, como o Leonardo já apresentou, né, o motivo da nossa presença aqui. É conhecido de todos na cidade o problema atual, né, do posto agropecuário. Não é isso? Primeiro problema que nós temos que levantar em relação ao local é que mesmo lugar, no mesmo espaço físico, existe um parque natural municipal e uma reserva biológica. E é importante salientar que o parque municipal, os parques, eles têm um acesso, uma acessibilidade relativamente grande. No entanto, a reserva biológica, ela não tem acessibilidade. Na reserva biológica não é previsto ecoturismo, não é previsto visitação, não é previsto nem escolas, por exemplo, irem ao local. A reserva biológica, ela se destina especificamente à proteção da vida natural daquele local, a preservação da vida natural daquele local. Em segundo lugar, eu gostaria de falar aqui também, que nós não podemos nos furtar, que existe, a priori, a responsabilidade daqueles que estão lá, intervindo no meio ambiente, seja de que forma for, e existe também, numa segunda instância, a responsabilidade dos órgãos públicos, inclusive da polícia de meio ambiente, de estarem tomando providências no local. Né? A prefeitura tem que tomar as providências que são cabíveis a ela e a polícia tem que tomar as providências necessárias, sem milindres. Então, eu não vou entrar muito nessa questão de fiscalização, porque não é minha alçada. Eu vou falar aqui de prevenção. Muitas pessoas, eu diria até que a maioria da população, não tem muito conhecimento sobre a legislação ambiental. E muitos dos crimes ambientais que acontecem, que nós registramos diariamente, se devem devido a uma menor ou uma maior ignorância dessa legislação. No entanto, a lei brasileira não permite que se alegue desconhecimento de qualquer lei que seja na prática de um crime. Então, se você chega para abordar um cidadão ou fazer uma determinada multa e esse cidadão fala, eu cortei a árvore porque eu não sabia que eu não podia cortar. Não pode haver esse tipo de alegação. Essa alegação é nula para a lei brasileira. Certo? Então, nós vamos iniciar aqui falando brevemente sobre os crimes ambientais em geral. Certo? A Lei 9.605 é a Lei de Crimes Ambientais Brasileira, conhecida também como Lei da Natureza. E ela tipifica diversos crimes, desde crimes contra a fauna, a flora brasileira e também aos animais domésticos, até crimes contra o patrimônio. Crime contra o patrimônio também é considerado crime ambiental. Fichações, depredações públicas e etc. Destruir flor de canteiro público, por exemplo, também se considera crime. Eu vou falar rapidamente aqui dos crimes gerais, depois a gente entra especificamente na parte de flora. Dos crimes contra a fauna, os senhores já devem ter ouvido falar, né? Caça. É um problema sério aqui na região também, né? Então, nós temos... constitui-se crime. A caça, a apanha, perseguição de animais silvestres, a destruição de ninhos de animais silvestres, a posse ou comercialização de produtos e subprodutos de animais. Então, a pessoa tem lá na casa dela, muito bonitinha, lá na parede, um couro de onça. É crime. Ter esse material é crime. Ah, eu tenho um casco de tatu que enfeita minha fazenda. É crime. Ah, mas eu achei. Que é o que a gente ouve muitas pessoas. O problema é que a gente não tem como saber se realmente a pessoa achou. A pessoa pode ter matado. E agora tem aquele objeto lá. Então é crime. Então, por via das dúvidas, não pode haver. Tá? A única forma, né, de se evitar a punibilidade no caso de matar um animal silvestre é se a sua vida estiver ameaçada. Então está você e a onça. Ou você dá um tiro na onça ou a onça vai te atacar. Apenas nesse caso, né, de preservação da sua vida ou da vida de outrem, é permitido o abate de animais silvestres. Outra questão, esse abate, seja por qual motivo for, de animal silvestre ou doméstico, que é o interessante a gente ressaltar também, deve ser feito de forma rápida e, não vou dizer indolor, porque indolor é quase impossível, mas com menos de dor possível. Então, não dar morte rápida a qualquer animal que seja, mesmo uma galinha, um boi ou um porco para consumo, é crime. Outra questão interessante também da gente falar, que está dentro de caça também, de apanha, em relação a pássaro. Aqui em Rio Preto eu já observei que é muito comum o pessoal ter gaiolinha de pássaro em casa, né? Quem gosta, tem dois caminhos que pode procurar. O primeiro é a criação de pássaros exóticos, como por exemplo o canário belga, o periquito australiano, entre outros. E o segundo, para quem gosta de pássaros da fauna silvestre, é se cadastrar no IBAMA para poder ter essa posse e comprar de criadores registrados. A terceira coisa que eu queria falar em relação a animais, só para a gente finalizar, é em questão de maus tratos. Eu já iniciei falando sobre a questão da morte, não da morte rápida. E nós temos um decreto federal, que embora ele seja de 1934, ele ainda é muito atual. É o decreto 24.645. Esse decreto trata apenas de maus tratos. Quem tiver interesse depois pode procurar. E dentre várias situações citadas lá, nós temos, por exemplo, trabalho excessivo a animais de carga, carga excessiva em carroças, deixar o animal doméstico em locais sem higiene, em locais onde ele não tenha ventilação, luz, água, comida adequados. Carregar animal, por exemplo, né? Carregar a galinha, eu vou levar essa galinha para o abate. Então, amarra a asinha dela, o pezinho, carrega ela de cabeça para baixo, como se estivesse carregando uma sacola na rua. Esse animal vai morrer para consumo? Tudo bem, mas enquanto ele não morreu, tem que ser dado um tratamento digno para ele. Então, eu queria lembrar que essa questão dos maus tratos, coisas óbvias, né? Chutar um cachorro na rua, atirar pedra ou atirar de chumbinho um pássaro, mesmo que seja pombo, tá, gente? É crime. E as penas de crimes ambientais, elas se acumulam. Existe a pena de multa, e as multas não são leves, juntamente com a pena de prisão simples ou detenção. Ok? Agora nós vamos entrar um pouquinho mais especificamente no assunto que nos trouxe aqui, que é a questão dos crimes contra a flora. Em relação aos crimes contra a flora, primeiro que eu quero salientar aqui em relação é geral, né? Falando de forma geral, corte de árvore. É um crime contra a flora dos mais comuns que a gente encontra. Certo? Eu vou pedir só um minuto aqui para eu abrir a minha apresentação. Eu vou voltar um pouquinho aqui, só para a gente acompanhar a apresentação. Inicialmente, a gente fala aqui sobre o que são crimes ambientais. A essa altura, a gente já está sabendo, né? Crimes ambientais são todos aqueles relacionados à flora, fauna, recursos hídricos, extração mineral e diversos tipos de poluição. Inclusive, poluição sonora. Vou voltar um pouquinho aqui na questão de animais para falar sobre a pesca. Pescar é crime? Não. Mas a pesca ela tem que ser feita em locais e períodos permitidos por lei e com os equipamentos permitidos por lei também. O tipo de equipamento que você vai poder utilizar vai depender do tipo da sua categoria de pesca. Todo pescador tem que ter uma carteira de pesca feita no IEF. E dependendo do tipo de pescador que a pessoa é, ela vai ter, usar um determinado equipamento. Agora, existem pescas que são sempre proibidas, como, por exemplo, a pesca através de explosivos e outras substâncias lançadas na água. A pesca com dinamite, ela é proibida. Rede, tarrafa, o pescador profissional ou a despesca pode usar a rede, mas o pescador amador, pescador de subsistência, não pode utilizar, tá? Então, quando a pessoa for tirar a carteira de pesca, tudo isso vai ser esclarecido para ela. Inclusive molinete também, vai depender da categoria. Lembrando aqui, nós não estamos no período de Piracema, mas é importante a gente falar. Nós temos todos os anos, aproximadamente entre novembro e fevereiro, o período de Piracema, ou conhecido também como período de defeso. Nesse período, a pesca fica praticamente proibida, porque a gente não pode pescar peixes da bacia. E se você falar assim, ah, eu estou pescando um peixe, uma fauna, de uma fauna exótica, mas se vier um lambarizinho, eu solto, se vier um lambari na minha rede, na minha linha. Não pode. É crime. Não pode. Então, quem gosta de pescar em período de defesa tem que procurar mesmo, é um pesque pague. Senão vai estar sujeito, provavelmente, à prisão, multa e apreensão do material. Poluição ambiental. Qualquer tipo de poluição ambiental não autorizada é crime. Por que eu estou falando não autorizada? Uma fábrica, por exemplo, que utilize queima de produtos, ela vai gerar, de uma forma ou de outra, algum nível de poluição. Então, essa fábrica tem que ser devidamente licenciada e autorizada pelo órgão competente, para que esse órgão consiga minimizar o impacto dessa poluição através das compensações ambientais. Quando a gente fala qualquer tipo de poluição, inclusive, falando de forma mais genérica, se a gente junta, por exemplo, um lixo da nossa casa e queima, é crime da mesma forma, porque você está gerando um resíduo ambiental não autorizado. Você não está autorizado a lançar aquele poluente no ar, porque você simplesmente não fez nenhum tipo de compensação. Lançar efluentes, resíduos em curso d'água, também é crime ambiental, inclusive esgoto, tratado ou não. Se não for autorizado, é crime ambiental. Poluição sonora é crime ambiental, principalmente em áreas que sejam de alguma forma de preservação. Porque quando nós fazemos um barulho muito alto, próximo a uma mata, por exemplo, nós não estamos vendo, mas nós causamos uma grande perturbação na fauna local. Ok? Antes da gente entrar aqui, então, propriamente dito, na flora, o último item é extração mineral. Extrair areia, ferro e qualquer outro tipo de minério sem autorização dos órgãos competentes também é crime ambiental. Seja a banca de areia, com máquina, com pá, tem que ser autorizado. Então, agora nós vamos entrar nos crimes contra a flora. Um pouquinho estou retornando aos crimes contra a flora. Eu fiz um apanhado geral aqui, eu não vou falar sobre os artigos da lei, porque a lei é muito extensa. De maneira geral, eu coloquei junto aqui, essa considerada de preservação permanente, mesmo que em formação ou vegetação primária ou secundária, em estado avançado ou médio de regeneração do bioma Mata Atlântica. Plantar árvores em florestas de preservação permanente. Então, eu juntei aqui vários artigos. A gente tem floresta considerada de preservação permanente. Uma floresta permanente é aquela formação florestal que está em área de preservação permanente. Só para situar aos presentes aqui o que é uma área de preservação permanente, são áreas que, como o próprio nome disse, se destinam a preservar de forma permanente a fauna e flora de uma determinada região, ou seja, preservar o bioma de uma determinada região. As principais áreas de preservação permanente que a gente encontra e as que sofrem também mais intervenção humana: as matas ciliares, ou seja, as margens de todo e qualquer curso d'água, inclusive açudes artificiais, são áreas de preservação permanente. No mínimo 30 metros de cada margem. E essa distância vai aumentando de acordo com a largura do rio. Se for açude ou lago, 30 metros. Inclusive açude, como eu falei, inclusive açude artificial. Nascentes e olhos d'água, 50 metros. Essas nascentes podem ser, inclusive, intermitentes, tá, gente? Então, aquele local que a gente fala assim, ah, não, mas aqui só alaga quando chove. É uma área de preservação permanente também. Topos de morro. Então, quando a gente tem uma elevação, a gente divide essa elevação da base até o topo, imaginariamente, em três partes. A terceira parte, a mais alta, o topo de morro, é a área de preservação permanente. Encostas, quaisquer que seja a parte dela, com mais de 45 graus de inclinação. Em geral, então, são essas as principais áreas de preservação permanente da nossa região. Que a gente tem, por exemplo, as dunas. Até 10 metros, 30 metros de cada margem. De 10 a 30, se eu não me engano, 50 metros. E aí vai até a gente chegar numa área de 500 metros de preservação em cada margem. Então, primeiro aqui a gente fala sobre destruir, danificar floresta, e vejam bem que a gente fala mesmo que em formação. Então, se a gente parar para pensar, a pessoa fala assim, ah, mas eu limpei o pasto. O pasto estava sujo e eu limpei. O que é um pasto sujo aqui em plena cidade de Rio Preto? É uma área de bioma Mata Atlântica. É uma formação florestal. Essa floresta está em formação. Se esse pasto nunca mais for limpo, os senhores podem ter certeza que ali vai surgir uma floresta do bioma Mata Atlântica. Portanto, é crime qualquer tipo de intervenção não autorizada também. Por isso eu falo para os senhores tomarem cuidado ao colocar pasto, plantação de eucalipto nessas regiões. Em relação a cortar árvores esparsas, né? Então a gente falou primeiro de destruição de florestas, e agora nós estamos falando de cortar uma simples árvore. Se essa árvore não tiver proteção especial, ou seja, não for uma árvore nativa, eu tenho um eucalipto na beira do meu açude. Eu não posso cortar essa árvore, porque embora o eucalipto não seja uma árvore nativa, ela está numa região protegida. Então, para eu cortar meu eucalipto, eu vou ter que ir lá no órgão responsável e pedir autorização para fazer esse corte. Em relação a árvores nativas, aí são dois crimes, porque as árvores nativas, por si só, mesmo em áreas comuns, não podem ser cortadas sem autorização. Isso aqui é o mais importante para nós aqui, devido à questão que nós estamos tratando. Causar dano direto ou indireto às unidades de conservação, que é o caso do posto agropecuário, e as áreas de que trata o artigo 27 do decreto 99274, independente de sua localização. São as diversas áreas, os diversos tipos de unidades de conservação que nós temos, incluídas entre elas o parque nacional ou o parque municipal, a reserva biológica, as áreas de preservação permanente, reservas legais, entre outros. Como os senhores, quem está olhando aqui a apresentação, pode reparar, em todos esses locais eu estou colocando aqui que existe uma pena, além da multa, existe uma pena de prisão. Só para a gente também entender do que a gente está falando aqui, talvez nem todos estejam cientes, Unidades de conservação de proteção integral são estações ecológicas, reservas biológicas, parques nacionais, e o parque municipal e o parque estadual são equivalentes aos parques nacionais. Os monumentos naturais e os refúgios de vida silvestre. A ocorrência de dano, então se a gente pratica um crime de destruição dessas regiões, né? A ocorrência de dano afetando espécies ameaçadas de extinção será considerado como agravante na fixação da pena. Então a pena ambiental, ela é no mínimo isso aqui que a gente está vendo. E no máximo ela pode chegar a níveis, existem multas aí, a gente acompanha até na televisão, multa ambiental quando rompe uma barragem. A multa pode chegar a milhões de reais. Entrando especificamente na questão da reserva biológica, a reserva biológica, ela visa a preservação integral da biota, ou seja, da vida e demais atributos naturais, sem interferência humana direta ou modificações ambientais. Ou seja, como eu falei, a reserva biológica, ela não prevê nenhum tipo de interferência humana. Até para um biólogo ou um pesquisador fazer qualquer tipo de pesquisa dentro de uma reserva biológica, ele necessita de uma autorização especial. Entrar para passear, para conhecer, para estudar e muito menos para morar, são proibidos. O Parque Natural Municipal, ele visa a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação ambiental, recreação em contato com a natureza e turismo ecológico. Então, como eu falei para os senhores, o Parque Municipal prevê isso, mas a reserva não. Então, diante desse aspecto, nós temos que pensar no mais restritivo e não no menos restritivo, certo? Se lá funcionam os dois, a gente tem que pegar as restrições inerentes aos dois e não apenas os pontos em comum. Isso aqui eu quis ressaltar também, porque às vezes a pessoa manda, por exemplo, um funcionário limpar um local. E aí quando nós chegamos em flagrante delito, quando a polícia militar chega e atua em flagrante delito, quem vai preso a princípio é o funcionário que está, por exemplo, operando uma máquina que está fazendo uma limpeza. No entanto, segundo a coautoria prevista na lei ambiental, quem de qualquer forma concorre para a prática dos crimes previstos nesta lei, incide nas mesmas penas a este cominada, na medida de sua culpabilidade. Então, se alguém está solicitando um serviço que é crime ambiental, se alguém está facilitando um serviço que é crime ambiental, se alguém está incentivando uma prática que é crime ambiental, esta pessoa incorre nas mesmas penas daquele que está praticando. Então isso é importante lembrar. Se eu cheguei num local e fiz a prisão de um cidadão que estava cortando árvores, por exemplo, num local, numa área de preservação permanente, e depois fica apurado que esse cidadão estava cortando essa árvore a mando de um outro cidadão, às vezes até o dono do local, os dois vão ser igualmente apenados. Só para finalizar aqui, eu estou me estendendo até um pouco mais do que gostaria, vou falar rapidamente de outros crimes que também podem ocorrer. Provocar incêndio em mata ou fresta. Então, até quando a gente descarta, né, o resto do nosso cigarro, por exemplo, na beira de uma rodovia, e esse cigarro cai na beira de uma mata e coloca fogo nessa mata, é difícil você pegar a pessoa que fez, mas se pegar é crime e prisão do mesmo jeito. Fabricar, vender, transportar ou soltar balões. O balão, o famoso balão de São João, né, é crime soltar, fabricar, vender, transportar. Eu estou com o meu balão transportando, ele não está aceso, ah não, só estou transportando. É crime, é um material proibido. Ah, eu gosto de enfeitar. É crime, não pode. Cortar ou transformar em carvão madeira de lei. O carvão, para você fabricar carvão, você tem que ter uma autorização do órgão competente. E se você fabrica carvão com madeira oriunda de floresta nativa, a pena é maior, se não autorizado. Além da prisão, que ocorre no caso de flagrante delito, ou seja, a prisão vai acontecer se a polícia ou o órgão competente chegar no momento em que a infração ocorre. O infrator ambiental está sujeito a outras penalidades, dependendo do tipo de infração. As multas podem ultrapassar os R$100 mil. E quando eu falo de R$100 mil, é uma única multa. E às vezes, num único local de infração, a gente tem 3, 4 crimes ambientais diferentes acontecendo. Como exemplo, eu posso citar o corte de árvore nativa em área de preservação permanente. Então, são duas situações, né? O corte de árvore imune de corte, perdão. Por exemplo, IP. IP é uma árvore imune de corte. Além disso, o infrator fica também, então ele é preso, ele responde a um processo, ele tem uma condenação penal na ficha dele, é um criminoso como qualquer outro. Ele paga uma multa e ainda tem que arcar com as despesas da compensação ambiental relativa ao dano que ele causou. Então a pessoa fala assim, ah, mas a gente paga a multa para isso. Não, a multa é uma pena, a compensação ambiental é outra coisa. Em relação à apresentação, eu finalizei, eu gostaria agora de abrir, se autorizado, para perguntas.
Boa noite a todos, colega. Eu vejo o trabalho de vocês aqui na cidade, trabalho excelente, conheço o sargento Leopoldo, acho que é o Leopoldo, né? Tem sempre aqui, tá sempre ajudando e vejo o trabalho de vocês. Eu, a última vez que o pessoal foi multado aqui, teve uma pena, eu que fiz o recurso deles. E eu vou perguntar para a senhora o seguinte, eu tenho gente que foi multado metro cúbico de lenha. Eu achei que tão pouquinho assim, ó, que ele já estava cortado. E tem gente que mora mais de 50 anos, outro 20 anos, 10 anos. Eu acho que a pretensão nossa aqui é o seguinte, é só uma só. É esse pessoal que está morando lá dentro hoje. A senhora entendeu? Então, é só esse problema que está acontecendo. Acho que todos os vereadores concordam. O que fazer com esse pessoal que está morando lá dentro? Aí eu vou deixar aí complementar a pergunta. E eu até fiz o recurso. Esse metro cúbico de lenha é um pessoal tão pobre, Doniane, tão pobre, que a multa é R$900 e poucos. Eu fiz o recurso para eles, mas ele não tem. Esse pessoal que está lá dentro hoje não tem lugar nem de morada. Eles estão morando mesmo porque não tem local. Isso já tem gente que mora 10 anos, 20 anos, 30 anos. Só entendeu o que eu estou dizendo. Então eu vi assim um recurso que eu fiz lá, é tão pouca. Eu acho que é lenha até para fazer no fogão de lenha todinho. Até eu conversei com o tenente Leopoldo. Ele disse que não tinha jeito todinho, eu fiz o recurso. Essa multa teria alguma condições de vocês tirar essa multa desse pessoal? Eu sei que não vai ter jeito mesmo, mas eu fiz até um recurso. Mas a possibilidade é que esse pessoal é tão pobre, que Rio Preto é uma cidade pobre. E eu, hoje o esclarecimento que a senhora deu aqui para o povo de Rio Preto, que está na rádio, é muito importante. É muito importante porque muita gente aqui não sabe. A senhora explicou fauna, flora, que é significativo. Então é o seguinte, o único objetivo nosso aqui hoje, esse pessoal que mora lá hoje, um mora 50 anos, 30 anos, o que fazer?
Só comentando, bem, boa noite, saudade Irene, né? Lá é o Cabo Alvim, boa noite aqui, obrigado pela presença, né? A dona Marilda também, qual o cumprimento agora, secretária aí, né? A questão nossa, saudade Irene, quando veio essa discussão na Câmara, não é um caso, nenhuma discussão, né? Que a gente tem conhecimento da legalidade, quando se torna um fato ilegal, principalmente no meio ambiente. Nós sabemos hoje que acabou de muita punição. Foi dito vários, né? A questão do posto, que a gente discute, é um caso atípico. Porque já moradores, como disse o vereador Zé Benedito, lá de 40, 50 anos, nós sabemos que é um infringimento de lei lá. Se a pessoa está morando, e se ele tem uma casa, ele corta a lenha e vai consumir a lenha lá no fogão. Ele vai cometer esse caso lá. Lá há uma ilegalidade da moradia lá. No caso, há um desdejo também da parte da União. Porque ela nem dá autoridade para o município. Me falou, parece Parque Florestal Municipal. Me parece que lá não é. Porque lá não é de entendimento, não é de competência do município. Então lá não é um parque municipal, né? Pelo menos que eu saiba, não. E o que falta lá é lei. Então o que eu disse na última reunião e repito, é que os moradores que estão lá dentro hoje, eles vão continuar cometendo essa ilegalidade enquanto também estiverem na ilegalidade. Porque a condição de moradia deles lá é específica daquilo ali. Aí vocês vão cumprir o que é a lei, correto. É o que tem que ser feito. Para eles, cortar a lenha, né? Para o Zé Vidito Mendonça, o que é 0,5 metro cúbico de lenha? Teórico,
teoricamente não, é ilegal fazer isso num parque que não é onde eles teriam que estar morando. É um ponto. Mas eles estão morando lá dentro. O que nós acharíamos, e aí não cabe a vocês, né, e que cabe ao caso da prefeitura e do governo federal, que para mim é o maior responsável, que é a União, não, eu acredito que não é só caso de Rio Preto, tem vários terrenos da União que estão abandonados aí e que não tomam nenhuma providência, é que seja situado, legalizada a situação. Que a prefeitura faça a legalização daquilo para ela poder administrar, ou ela tomar a decisão de remover aquelas famílias para outro local, ou legalizar a situação deles. Um pedaço, ó, vocês vão cuidar disso aqui. Aí esse passa a ter responsabilidade, como eu tenho na minha propriedade rural. Eu, como dono da minha propriedade rural, tenho minha responsabilidade. E vocês, com certeza, estão cumprindo a parte de vocês.
Eu gostaria de agradecer a colocação dos senhores e eu queria fazer algumas observações. Em primeiro lugar, eu queria lembrar a todos que a Polícia Militar, ela é um órgão público, obviamente. E a um órgão público e aos seus funcionários, só é permitido cumprir a lei, certo? Se eu deixo de cumprir a lei por pena, por desleixo, ou seja lá pelo que for, eu estou incursa, quando eu falo eu, qualquer funcionário público, em crime, um crime chamado de prevaricação, que é deixar de agir quando se tinha obrigação de fazê-lo. Quando um militar do meio ambiente, ou mesmo do operacional, chega num local e se depara com um crime ambiental, ele só tem uma coisa a fazer, tomar as providências. Nós muitas vezes tomamos essas providências com o coração partido, porque antes de sermos militares, nós somos seres humanos, certo? Eu já tive que fazer a prisão de um senhor de 90 anos de idade por conta de corte de árvore. Não fiz com prazer, mas fiz ciente de que estava cumprida a minha obrigação. E eu queria deixar claro, eu não vou entrar muito em questão de fiscalização, porque como eu falei no início, a minha função, eu trabalho numa patrulha de prevenção ambiental. Então eu tenho um comandante, um chefe, que pode vir aqui esclarecer detalhes para os senhores de como é feito, como é procedida a fiscalização. Não é minha alçada falar sobre isso. Eu só queria lembrar o seguinte, quando nós estivemos lá fazendo uma multa, não foi questionado por nós o tipo de ocupação que está ocorrendo no local, certo? Não é da nossa alçada. Quem tem que reclamar isso é o dono do terreno ou a quem esse terreno foi cedido, certo? A multa que foi feita para essa população carente, nós sabemos disso, foi pelo crime ambiental ocorrido no local. Não foi pelo fato de lá ser uma área de reserva biológica ou de parque. A questão é que uma área de preservação, uma formação florestal, ela tem que ser preservada. Então, como eu mostrei para os senhores aqui, existe um crime específico simplesmente para quem intervém em florestas, seja ela de parque ou não. A intervenção, o dano causado em áreas específicas, como parques municipais, reservas biológicas, entre outros, é uma outra questão que não foi tratada ainda no local. E eu gostaria de salientar também que existem duas leis municipais, que alguém aqui possa até falar melhor sobre isso do que eu, que transformam o local em reserva biológica e em parque natural municipal. Se a nossa secretária do meio ambiente, Marilda, quiser esclarecer.
Estou te entendendo. A multa, tudo bem, concordo, está certo, tem que multar mesmo. Mas o pessoal que tem, eu estou dizendo, tem um fogão de lenha, todo mundo tem, que é meio do mato, todo mundo na casinha. 0 metro cúbico de lenha. Eles vão cortar, não é cortar a árvore, eles vão pegar lenha no mato. Porque eu fui lá até ver, porque antes de fazer o recurso eu olho para poder fazer. Vocês vão voltar lá agora outra vez. Se voltar, vai ter a mesma lenha, ele vai ser multado do mesmo jeito. Você entendeu? Como é que eles vão colocar fogo no fogão?
Eu vou voltar aqui nessa questão específica da lenha. Eu vou falar em relação à situação geral, não à situação necessariamente de lá. Quem tem fogão a lenha pode ter fogão a lenha? Claro que pode. Mas essa lenha, ela tem que vir de um local autorizado. Então, ou ela virá de eucalipto, tá? Eucalipto ou alguma outra árvore exótica. Ou a catação, processo que nós chamamos de catação, que é a pessoa entrar na propriedade e fazer a catação daquele material morto para usar como lenha, ela é permitida? Sim. Só que ela tem, porém. O proprietário rural, veja bem, proprietário rural, dentro da sua propriedade, conforme autorizado pelo IEF, poderá fazer essa catação e pode acumular uma determinada quantidade de lenha por ano para usar na sua propriedade. 16 estéreis por ano. O Cabalvin, meu colega aqui, está me ajudando, são 13 estéreis por ano. Mas, como eu falei, o proprietário rural. Quando a pessoa está numa área de ocupação, independente de que tipo de ocupação que seja, tá? Ela não faz jus a esse benefício. O Cabalvin vai esclarecer um pouco melhor essa questão aqui para todos.
É o que acaba Irene, boa noite a todos. O que acaba Irene acabou de explicar é o seguinte. Essas pessoas que estão nessa ocupação, por lei, elas não teriam nem direito de utilizar a lenha do local. Por quê? Existe um decreto que ele diz que ele pode utilizar 13 estéreis por ano, como ela explicou, no sistema de catação. Mas isso é para o proprietário do terreno. E esses 13 estéreis jamais poderão ser vendidos, doados ou negociados. Terão que ser consumidos dentro da própria propriedade. Então é só para esclarecer que essas são 13 metros cúbicos por ano, tá? Então ele pode utilizar, porém não pode doar, ele não pode comercializar, tem que ser utilizado dentro da própria propriedade. Porém somente o proprietário pode fazer isso com autorização do IEF.
Esse pessoal que está presente, por exemplo, Alvin, como é que eles vão fazer para isso? Eles querem legalizar então para ter a lenha no fogão. O que eles devem fazer? Até pelo estar na rádio que eles estão ouvindo, entendeu? O que o senhor daria para eles?
Olha, eu acho que nós estamos aqui diante dos representantes legais do povo, né? Eu acho que compete à Câmara, né? A vocês, vereadores, né? Buscarem junto ao órgão estadual, ou no caso, se pertence realmente ao município, né? Se já foi determinado como parque, como reserva, né? Isso já é uma questão mais complicada. Que agora compete, no caso, à Câmara Municipal, com seus representantes legais aqui, viabilizarem uma possível desocupação da área. Desocupação. Seja esses recursos junto ao governo estadual, governo federal, né? Porque se já se tornou uma reserva, já é mais complicado.
Então, esse pessoal, 0,0 metro cúbico de lenha que foram multados. Só foram 13 metros cúbicos que poderia por ano, entendeu? E lá não tem dono, assim, você entendeu o que eu quero dizer. O dono que eu digo é o órgão federal todinho. O que eu quero, o seu cabo, é o seguinte, que esse pessoal, eles vão ter que comer. Tem um fogão de lenha. Eu queria que, assim, o senhor está dizendo aqui que, não, que a gente tem que ajudar. É isso que é o problema, como é que eles vão cozinhar? Esse pessoal está lá dentro, 50 anos. O senhor entendeu? Então, vocês vão voltar na manhã, vai ver um boquinho de lenha, vai multar eles. Quer dizer, R$998 para uma pessoa pobre que está correndo para um lugar é complicado. O senhor entendeu o que quer dizer? Nós estamos querendo ajudar esse pessoal que está lá. Mas eu sei que vocês estão dentro da lei e está certinho, tem que trabalhar mesmo. Mas eu querendo ajudar esse pessoal que está lá, que é tão pobre que eles foram para lá porque são pobres, mas pobres mesmo, entendeu?
Voltando a dizer novamente, isso compete realmente aos senhores, né? Buscar junto aos órgãos, né, competentes, talvez quem seja uma autorização especial para que possa ser feito um sistema de catação. Aí já foge da nossa alçada como polícia ambiental e fiscalizadora.
Boa noite a todos. Eu gostaria apenas de esclarecer que houve a dúvida quanto à existência ou não do parque, né? É, nós temos aqui uma lei, que é a Lei 966 de 2000, que é uma lei que cria a Reserva Biológica de Rio Preto, e a Lei 967, que cria o Parque Municipal de Rio Preto. É, essa situação que está afligindo ao senhor e a outras pessoas é uma preocupação que é também do poder legislativo e do poder executivo. Mesmo porque esta reunião está acontecendo aqui hoje, fruto de uma reunião anterior que nós tivemos na prefeitura, o senhor prefeito, secretária de Ação Social, secretária de Meio Ambiente, Câmara, a nosso convite, os policiais da Polícia Civil, né, da Polícia Militar daqui, Polícia de Meio Ambiente, né, promotor, para que nós pudéssemos ver uma solução a mais adequada possível para essa situação. E lá nos surgiu a ideia de que fizesse esse trabalho de esclarecimento da legislação ambiental, da legislação de crime, para a Câmara e para toda a população, que é um aspecto muito importante a gente ter consciência da realidade. E gostaria de esclarecer que a soldada Irene e o cabo Alvim, eles estão aqui a nosso convite para um trabalho inédito que está acontecendo em Minas Gerais. É um trabalho preventivo. Eles não têm aqui a missão de fiscalização. Esse trabalho cabe à polícia ambiental dos outros, como é que chama? Ostensiva, a polícia ostensiva de fiscalização. Eles estão aqui até para nos orientar, nos ajudar e fazer um trabalho mesmo, até de educação ambiental mesmo. E um levantamento do que pode ser feito, de alternativas, junto com a população. Então, nós estamos, parece que em Minas, esse é o segundo município que vocês estão fazendo esse tipo de trabalho, na nossa região, né? Então, nós estamos sendo privilegiados, porque eles têm muitos municípios a fazer um trabalho desse. E a ajuda deles e a presença deles aqui, eu acredito que seja um braço direito para que a gente possa chegar a soluções que sejam satisfatórias para todos nós. Ok? Já foi solicitado, inclusive, um levantamento para a Secretaria de Ação Social dos moradores que estão lá para ver a situação social de cada um deles. E esse levantamento, nós temos a informação de que já foi feito e deverá ser encaminhado à nossa secretaria oportunamente, ok? E ao prefeito.
Agradeço o esclarecimento à senhora secretária do Meio Ambiente. Deixa eu só ver os vereadores, já te passo aí, Jane. Mais algum vereador tem alguma dúvida?
Ô, soldada Irene, eu queria saber sim da senhora, porque foi bem detalhada algumas explicações, mas muitas das vezes as pessoas não entenderam bem claro o português que diz, né? O português claro. Então, por exemplo, a senhora tem uma propriedade, todo mundo tem, é produtor rural e tudo. Ele precisa tirar uma madeira, ele tem que sobreviver do terreno. Fazer um acerto, tampar uma passagem. Aí eu queria, se só pudesse dar um esclarecimento, explicar a gente como pode ser usado essa madeira, se a pessoa pode tirar, se tem um tanto para tirar, porque muitas das vezes só vai fazer um acerto, às vezes tem acerto, mas tem que ter em cima do arco, né? Então, como fica às vezes um produtor, que hoje a crise está muito pesada, como a senhora disse aí, para sair daqui para ir em cima do arco, às vezes ele não tem muito mal, um animal para andar. Entendeu? Quando só não existe. Aí só pudesse deixar um agradecimento mais claro aí.
É muito bem colocado. Como é que é o nome do senhor? Desculpa. Em relação à questão das autorizações, infelizmente, ainda é um pouco limitado aqui no nosso estado. A Polícia Militar, ela só trabalha mesmo com a parte ostensiva, fiscalização. Nós não podemos permitir ou proibir nada, tá, gente? Então, assim, às vezes a gente chega num local e a pessoa fala com a gente assim, ô policial, deixa eu só cortar essa árvore aqui. Não posso, porque não é a nossa competência. Infelizmente, as autorizações têm que ser buscadas nos escritórios regionais do IEF, certo? O que pode ser feito, é uma sugestão que nós damos em vários municípios que nós visitamos, é uma parceria com a prefeitura, com a Emater, com algum órgão que tenha um pouco mais de facilidade para, de repente, estar buscando e levando essas autorizações. Então, por exemplo, chegou uma determinada época do ano, todos que necessitam desse tipo de autorização para fazer melhorias e arrumar sua propriedade, se concentraria esses pedidos, né, e alguém faria o processo, tá, de forma gratuita, né, sem cobrar, porque um advogado ou um despachante faz isso, mas faz cobrando, né. Em relação ao uso de madeira nativa na propriedade, conforme o Cabo Alvim já iniciou a falar aqui, o proprietário rural, dono ou posseiro, tá? Ou é o dono ou alguém que arrendou aquela terra, tá? Consegue no IEF uma autorização tranquilamente para que ele possa usar um determinado número de estéreis para lenha, conforme já foi colocado, e também para consertos, por exemplo, de cerca. Só que isso tem que ser feito com autorização, tá? Mesmo dentro da nossa propriedade. Só queria frisar que não há que se falar nesse tipo de aproveitamento dentro de uma área de preservação. Então, se é uma reserva, se é um parque, se é uma RPPN, se é uma reserva legal, tá? Não é a mesma coisa. A gente está falando de aproveitamento de madeira nativa em área comum, em área não destinada à proteção especial. Até pode ser em área de preservação permanente, mas em uma área que não tem uma proteção especial, como, por exemplo, já foi citada aqui, uma reserva biológica, certo? No estado de Minas Gerais, toda e qualquer intervenção ou uso de madeira, seja o que for, apenas com autorização do órgão competente. Então, tudo é com autorização do órgão competente. Até para o corte e transporte de eucalipto, existe uma autorização simplificada, que é autorização de... ACC, autorização de corte e colheita. É uma autorização simples, só para garantir que aquele eucalipto que você está tirando dali está vindo de uma região que não está sujeita à preservação, à proteção integral. Como eu citei, por exemplo, eucalipto plantado em topo de morro ou em beira de curso d'água. Certo? Então, a gente sente, juntamente com a população, as dificuldades. Os senhores podem ter certeza que quando nós estamos no dia a dia ali na fiscalização, passando nas propriedades rurais, nós sentimos todas essas dificuldades. Mas a polícia é apenas um órgão executor, nós não fazemos leis. Quem faz as leis são vocês, população, através dos seus representantes, certo? Então, da mesma forma que a gente vota, a gente tem também total autonomia e abertura para solicitar também, por exemplo, num momento igual a esse, né? Eu sei que tem algumas pessoas aqui presentes, né? Não tem apenas os vereadores, a gente tem alguns representantes aqui. Da mesma forma que a gente tem aqui numa Câmara Municipal, a presença popular, essa presença e essa solicitação pode ser feita também em nível federal e estadual, e deve ser feita, tá? As demandas, elas devem ser levadas aos órgãos competentes, porque se uma situação não está boa, não está ideal, né, as portarias, as leis que regulam essas coisas são feitas e entram, quando elas entram em vigor, elas entram, na verdade, em caráter experimental. Então, por exemplo, como o senhor perguntou, em relação a essa dificuldade de se conseguir autorização devido à distância, é uma demanda que tem que ser levantada, mas nós não temos participação nisso. O que nós podemos fazer para ajudar, nós fazemos, como, por exemplo, agora. Nós estamos aqui, nós nos deslocamos de Juiz de Fora até aqui, com todo prazer, e viremos de novo, quando for necessário, fazer a nossa parte, que é trazer os esclarecimentos que nós pudermos em relação a essas questões. Certo?
Boa noite, amigos vereadores. Boa noite, assistência, ouvintes da Rádio Liderança FM. Boa noite, Sudã Irene, Cabo Aurim. Eu queria saber, acabou de ser disse aí, mas não ficou, acho que não se bem especificado, bem esclarecido a população. Eu queria saber se há possibilidade, de nós vereadores conseguir com o IEF uma apaziguação no caso do uso de lenha, do fogão a lenha na área do posto agropecuária?
Nós somos representantes da Polícia Militar. Eu só posso falar em nome da Polícia Militar e mesmo assim de forma muito limitada. Qualquer tipo de acordo ou esclarecimento de outro órgão, ele tem que ser buscado junto a esse outro órgão. Se os senhores entrarem em contato com o IEF, eu tenho certeza que eles irão atender os senhores, mas eu não posso responder essa questão, porque uma vez que a multa, que a autuação é feita pela Polícia Militar, ela é remetida ao órgão competente e nosso trabalho acaba ali. Certo?
Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade Rio Preto e Parapiaúna, senhora secretária de Meio Ambiente, assistência aqui, Cabo Alvim, saudada Irene. A questão do posto agropecuário é uma questão muito polêmica aqui na nossa cidade. Porque vocês tiveram lá no local? Vocês estiveram lá? Ah, sim. Então, aquilo que está ali, por volta de 1960, que eu já venho conhecendo o posto agropecuário. Aquilo ali foi uma fazenda modelo. Ali tinha gado de raça, tinha apicultura, piscicultura, enfim, tudo. É o que manipulava todo o município, era aquilo ali, através de um engenheiro agrônomo chamado Guilherme Portugal. E lá tinham aquelas casas todas que tem na frente ali hoje, onde estão ocupadas, veio daquela época. Então hoje tem lá pessoas que moram lá, remanescente daquele povo. Tem uma viúva lá que mora lá, que eu vejo, há 60 anos. O marido dela trabalhava lá e ela morava junto naquela terra. Quando fizeram essa lei que tem aí, não tiveram preocupação de ver lá aquelas casas que estavam lá e já arrumar uma solução para aquele povo. Invadiram alguns lá, tem uma chopanazinha, alguma coisa? Tem sim. Mas então o extrativismo daquilo que está ali é consequência do que o povo vem trazendo. Criou-se a lei e nunca foi usada. Hoje sim, a coisa está mudando, a natureza. A época está mudando, não era aquela época que a gente tinha, fazia muita coisa. Hoje é diferente. Muito maior, preservação hoje tem que ser, é tudo. A gente sabe que é tudo. Então, eu acho que a situação lá é muito complicada. Muito, muito mesmo, porque como é que você vai remanejar esse povo que já está lá nesse tempo e não é invasor? Lá tem famílias que eles não invadiram. Foi cedida pelo Estado para eles morarem lá, como moravam, e morreu o marido, a viúva está lá, morreu o outro, está lá. São remanescentes daquelas. Então, quer dizer que o direito deles, eles não invadiram nada. Inclusive, eles têm lá, o Olerite, deve ter até hoje lá, de que recebe do Estado para morar naquele local. Então, são coisas que isso aí não é a parte sua, que vocês estão falando, eu estou reconhecendo, só para prestar um esclarecimento à própria à cidade, que está todo mundo nos ouvindo, e cobram do Poder Legislativo o que vocês estão fazendo por nós e o que vai fazer. Não é, a situação ali não pode ser resolvida de um dia por outro. Foi o que vocês disseram aqui, que é o problema do Legislativo, eu concordo. Só que naquela época a Câmara não teve, não sei o porquê, porque eu não era vereador naquela época, sou de 2001 para cá, a preocupação de ver esses itens quando foi criada a lei. Isso aí tinha que ter ido lá examinado, primeiro antes de votar qualquer lei, para depois que a lei está feita, tem que ser cumprida. Então, isso, mas isso aí é um caso mais interno da cidade, não é com vocês. Eu agradeço até a presença de vocês, foi assim, um ato muito esclarecedor, porque a palestra que Vossa Excelência prestou aqui para a comunidade é uma coisa que a gente está cometendo crime, só não botar o pé para fora da cama, a gente já comete um crime ambiental. Né? Não é verdade? Dentro dos parâmetros da lei. Porque se pensar bem, a gente não pode entrar em qualquer lugar que seja, porque a lei é muito rigorosa nesse sentido. Porque nós somos infratores da lei a toda hora. Isso pode ver que dentro do meio rural é. Não tem como você falar assim, não, eu estou aqui, eu tenho um sítio, ou eu tenho uma chácara, eu não estou infringindo a lei. Não, está infringindo sim. Porque está aí, você esclareceu isso aí com a maior perfeição. Mas vamos tocando a vida assim, né? Olha, muito obrigado por tudo, viu?
Só quero pegar um gancho no vereador Salvador falou. Porque assim, nós hoje estamos pagando, não estamos sendo responsáveis pelas atitudes dos nossos avós aí, bisavós. Né? Porque na época, nós sabemos, inclusive, o crescimento do país está diretamente ligado a um largo, imenso desmatamento, imensa depredação da natureza. Só que na época, a fartura de água era uma, a fartura de madeira era uma. E tudo isso, há 50 anos atrás, não precisa ir mais longe. E hoje em dia, nós já em contrapartida, vivemos uma geração que está pagando pelos que de trás fizeram e que tem obrigação de pensar nos futuros que vão vir aí, os filhos e netos, nossos filhos e netos. Pois se o planeta começar continuar no ritmo de devastação e de até hoje de autodestruição que se encontra, nós vamos prejudicar muito as futuras gerações. Agora, especificamente em relação a Rio Preto, em relação ao posto agropecuário, nós temos aqui, enquanto Câmara, eu acho que a obrigação de primeiro pegar essas leis e verificar a legalidade primeiro delas, verificar junto ao IEF, aos órgãos competentes, à Polícia Ambiental, etc. Tenho certeza que a Secretaria de Meio Ambiente andará ao nosso lado nesse ponto, para vermos assim, o que pode ser feito. Nós estamos já acionando alguns esse terreno de propriedade do governo federal, então nós mais uma vez, pela enésima vez, estamos tentando trazer esse terreno para a propriedade do município. Aí sim o município tem condições de mandar lá, e mandando lá pode-se resolver de alguma maneira ou de outra. Mas o vereador Salvador falou também, assim, muito bem, em relação às pessoas que lá residem, porque, inclusive, essa foi uma das maiores preocupações na reunião que fizemos aí há uns 15 dias atrás, e, inclusive, solicitou-se à Secretaria de Ação Social um levantamento minucioso de todas as pessoas que moram lá, desde de quando foram para lá, quem deixou entrar lá, qual a renda familiar, qual a renda per capita, daquela família, e por aí ver a necessidade de alocar talvez essa pessoa, se houver interesse, em outro lugar, até a prefeitura assumindo essa responsabilidade, porque a mesma responsabilidade que temos lá, temos numa área de encosta, uma área que está em risco. Então isso tudo, eu acredito que a Secretaria de Ação Social vá passar para a Polícia Ambiental, para a Secretaria de Meio Ambiente, para daí se partir para uma conversa mais ampla e uma conversa madura acerca do que vai ser feito lá e como vai se agir. O que o Salvador falou, nós temos aí uma senhora que mora lá há 60 anos. Ela é muito mais velha que essa lei, pô. Ela mora lá muito antes dessa lei. Então, assim, agora, claro. Então, nós temos a obrigação assim, de tentar solucionar esse problema de maneira menos danosa ao ambiente, principalmente, mas também a todas as pessoas envolvidas nesse problema. O vereador Paulo Vício quer questionar? Se quer falar comigo aqui?
Eu queria só fazer uma observação em relação à colocação dos senhores. Primeiramente, nós sabemos que a legislação ambiental ela é realmente uma legislação rigorosa. Mas, conforme foi muito bem colocado pelo senhor Leonardo, nós estamos pagando preço, eu vou usar a expressão que ele evitou usar, mas a verdade é essa, de dos nossos antepassados. Se há muito tempo já tivesse pensado em preservação, nós não estaríamos no pé que estamos hoje. Mas eu quero colocar também, salientar, que é possível sim viver em harmonia com a natureza e com a legislação ambiental. Eu conheço vários exemplos de produtores rurais, de moradores do campo, que não são apenas produtores rurais, que conseguem sim viver dessa forma. Não é fácil, mas eles conseguem. Nós temos exemplos de moradores exemplares, né, que nós falamos. É com dificuldade, nós não negamos que é com dificuldade, mas é possível sim e todos devem buscar isso. E eu, só para finalizar, porque eu não vou voltar nesse assunto novamente, eu queria lembrar que nós estamos tratando de duas questões distintas e igualmente importantes. Uma questão social, né, importantíssima, que não é de nossa alçada. E a questão ambiental. Você pode morar numa região ou num local proibido, mas isso não lhe dá o direito, né, e são duas coisas diferentes, de cometer crimes ambientais naquele local. Até o presente momento, a Polícia Militar de Meio Ambiente não fez nenhuma multa relacionada ao tipo de local onde foi feita a ocupação. As autuações se limitaram a questões de crimes ambientais diretos. Quando eu falo crime ambiental direto, é corte de árvore, queimada, limpeza, etc. Embora exista uma previsão legal, um crime previsto em lei de interferência ou qualquer tipo de intervenção em área de reserva biológica e parque municipal, a Polícia Militar não fez nenhuma multa nesse sentido, considerando a delicadeza da questão que está sendo tratada no local.
Senhor presidente, inicialmente eu gostaria de parabenizar. É cabo ou soldado? Cabo Alvim e especialmente a soldada Irene pela explanação bastante interessante, né? Mas nós não podemos fugir da discussão que se coloca no momento. Eu tive a oportunidade, agora recentemente, de ouvir um debate bastante interessante. Não me lembro em que emissora, ocorrido entre o ex-ministro do Meio Ambiente, Carlos Min, e o ex-presidente da Câmara Federal, deputado Aldo Rebelo. Né? O Carlos Min, que defendendo essa legislação ambiental, sem fazer qualquer questionamento, e o deputado, relator, de uma proposta de modificação da legislação. Né? São duas questões bastante interessantes, mas há que se buscar um caminho que também ele preserve o meio ambiente, mas preserve também a condição para que as pessoas sobrevivam. E esse debate, ele tem que ser muito profundo. A sociedade tem que realmente vir e discutir. Quem dera nós aqui da nossa Câmara pudéssemos fazer uma legislação relativa àquela questão do posto, né? Mas o que se coloca nesse momento é que existe uma lei e essa lei tem que ser cumprida. Cabe a nós ajudarmos a esclarecer o Dadão. Uma boa ideia que surgiu desse debate, a meu ver, seria a parceria, foi dita aqui, do Executivo ou de outros órgãos, mas eu já digo mais da própria Câmara, senhor presidente. Quem sabe nós poderíamos buscar uma parceria entre a Câmara Municipal e os órgãos ambientais, especialmente o IEF, para que pudesse ser fornecido aqui no nosso município o licenciamento. Porque às vezes é muito difícil, como disse o meu amigo vereador Zé Antônio aqui, do meu lado. Você não tem nem um cavalo para andar, você vai sair daqui para pedir para cortar meia dúzia de mourões lá em Lima Duarte. É uma coisa bastante difícil, ou impraticável para ser mais realista. Então, de repente, o cidadão, ele não quer se furtar em cumprir a lei. De forma nenhuma, ninguém quer. Todo mundo quer cumprir a lei. Mas às vezes, a situação, ele fica, não estou defendendo aqui não, mas às vezes ele fica entre a situação de comer e sobreviver, e dar de comida para os filhos dele, ou não é verdade? Então, eu vi, não é? Agora o próprio governo
adiou a aplicação daquela legislação em relação à preservação, de 20% também a reserva legal, a mata ciliar. Eu vi o Aldo Rebelo perguntar o Carlos Mink, né, o ex-ministro Carlos Mink. Achei bastante interessante. Ele falou assim, ele perguntou ao Carlos Mink. Senhor ministro, naquela altura ele era ministro ainda, né? Agora que ele já não é mais, me parece. Então, perguntou, senhor ministro, de que forma foi determinado que é uma margem de 30 metros? Aí o ministro não soube responder. Ele disse o seguinte, segundo orientações técnicas, cada lugar tem uma realidade diferente. Há que se ver a altura da encosta, a margem, que tem margem que ela tem um declive mais disfarçado, tem outro que é muito abrupto, não é? Outra questão também, a questão do próprio solo, é um solo arenoso, é um solo argiloso, cada um tem as suas particularidades que deveriam ser levadas em conta e não, como ele disse, palavras do deputado, tirar da cartola uma determinada área, né? Então, é importante que a sociedade brasileira discuta isso. É importante que a sociedade mundial discuta a preservação do meio ambiente e que haja utilização do meio ambiente de forma organizada, de forma que a pessoa consiga tirar dali a sua sobrevivência, mas que também não traga prejuízo. E eu não acho, né, como foi falado aqui, que nós estejamos pagando por erro cometido no passado, pelos nossos, as pessoas que nos antecederam, nossos pais, sei lá. Não, de forma nenhuma. Não havia uma consciência ambiental. A primeira reunião ecológica do mundo aconteceu em 1972, em Estocolmo. 40 anos atrás apenas. E naquela altura, a humanidade preocupava-se tão somente com as doenças causadas pela industrialização. Quer dizer, de lá para cá, a evolução foi muito grande, né? Há muita resistência ainda do poder constituído em muitas localidades e tal. Mas nós temos que discutir. Então, senhor presidente, soldado Irene, cabo Alvim, agradecemos aqui o esclarecimento prestado, mas volto a afirmar, esse esclarecimento eles têm que continuar acontecendo, não só por vocês, mas por outras autoridades também, para que o cidadão possa utilizar aquilo que a lei lhe permite. E ainda, possa trabalhar para que as leis que não estão ainda totalmente corretas, ou que talvez tenham sido bem intencionadas na hora de suas realizações, elas tenham uma aplicação bastante penosa e perversa em relação a aquelas pessoas que sobrevivem ali muito próximo à natureza, né? Que são de fato os que mais estão sendo penalizadas, porque muitas das vezes até o seu meio de subsistência está sendo tirado. Então, nós aqui devemos, liderança que somos, devemos também trabalhar junto aos deputados, senadores, os deputados estaduais, federais, para que se busque, né, uma coisa mais dentro da realidade. Eu gostaria muito que houvesse um estudo para que houvesse aquela determinação e não, como eu disse, já repetindo aqui, Aldo Rebelo, tirar da cartola 30 metros ou 50 metros ou 100 metros, sem o cara sequer saber da profundidade do rio. Ora, o rio tem 10 metros, mas às vezes ele tem um filete de água pequenininho, outras vezes tem 3 metros, mas tem um volume de água que justificaria uma preservação da mata ciliar muito maior do que outra. Então, eu acho que essa discussão ela tem que continuar. Nós devemos aqui, senhor presidente, estar de parabéns por trazer as pessoas que aqui, de maneira bastante importante, esclareceram, né? Já trouxeram elementos também para que a gente possa discutir. A ideia de que a Câmara possa fazer, buscar essa parceria com o IEF, né? Quem sabe vir um representante do IEF uma vez por semana ou de 15 dias, para que essas pessoas venham, possam buscar o seu licenciamento de uma forma mais condizente com a sua realidade social, com a sua realidade econômica, né? Mas eu acho que o nosso parlamento está cumprindo uma de suas funções, buscar esclarecimento e junto buscarmos alternativa. Muito obrigado, senhor presidente.
Parabéns a todos.
Eu gostaria de agradecer as suas palavras, ô Papi, e esclarecer para o Leonardo que já existe essa predisposição do EF para uma parceria conosco em Rio Preto, uma vez que eles já nos explicitaram, e eu já passei para o senhor prefeito, esse desejo, desde que nós tenhamos aqui as condições de uma equipe para fazer e desenvolver esse trabalho. Existe todo o interesse e estão à disposição. Se marcarmos amanhã, eles virão aqui para fazer palestras para nós. Estão aguardando apenas o nosso sinal para organizarmos. Isso será muito importante para nós e principalmente agora com essa parceria com a Câmara, que seria o Executivo junto com o Legislativo, num trabalho de peso, muito importante. Muito obrigado. Era só um esclarecimento.
Sou Jaime Souza Lima, Duque, tem uma solicitação.
Senhor presidente, quem cumprimenta os demais. Soldado Irene, quando você, o pessoal de vocês do meio ambiente, estiveram no local, autuaram aquele pessoal lá, quem fez a denúncia? Houve uma denúncia ou vocês passaram por lá, viram aquilo e fizeram a autuação?
Conforme eu já havia dito anteriormente, não estou autorizada a entrar em questões específicas em relação à fiscalização que ocorre no local. No entanto, eu gostaria de dizer que a Polícia Militar ela pode atuar de duas formas. De qualquer forma, vou responder a pergunta do senhor. A Polícia Militar atua por demanda, ou seja, é gerada uma denúncia onde é preservada a fonte, tá? A denúncia é feita de forma anônima. Ou a Polícia Militar atua por iniciativa. E todas as duas formas são igualmente legítimas e idôneas. Se um militar passar por um local, seja ele do operacional, ou seja mesmo eu e o Cabo Alvim, que estamos aqui na função de prevenção, né? E nós nos depararmos com uma situação de irregularidade, nós temos total legitimidade para agir. Se nós recebemos uma denúncia, que como eu falei, poderá ser anônima, da mesma forma nós iremos até o local e verificaremos. As providências tomadas em ambos os casos são as mesmas.
O senhor João Emílio tem uma pergunta.
Boa noite. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, assistência. E ouvintes da Rádio Liderança. Olha, eu queria só expressar a minha esperança de se chegar a uma solução justa, tá? Que cumpra a lei, certo? E que satisfaça, assim, de certa forma, da maneira que for possível, todos os interesses envolvidos na questão lá do posto agropecuário. Por quê? Em que está fundamentada essa esperança? No fato de já ter havido uma reunião, que eu tive conhecimento, de todos os envolvidos na questão, certo? Que estão certamente mais que preparados para buscar da maneira mais adequada uma solução. Então eu queria expressar assim, a minha esperança de que se chegue a uma solução da questão do posto agropecuário justa do ponto de vista social, adequada do ponto de vista ambiental e que satisfaça a todos os interessados. Eu queria também fazer um comentário com relação à legislação. Todas essas questões que foram levantadas com relação ao posto agropecuário, tá, estão assim no bojo de uma questão maior, que é a discussão da própria legislação ambiental. Tá? Se por acaso for cumprida realmente a risca a legislação com relação, por exemplo, às APPs, às áreas de preservação permanente, certo? É evidente que, por exemplo, se deslocando daqui de Rio Preto até Juiz de Fora, todas ou quase todas as propriedades vão ser inviabilizadas. Então, realmente, essas questões precisam ser discutidas, essas questões precisam ser levantadas. A legislação ambiental está evoluindo com uma rapidez muito grande. Eu acho que está na hora de se começar a parar e repensar o que foi decidido. Agora, enquanto essa lei estiver em vigência, essa legislação estiver em vigência, só não resta mesmo cumprir. E eu gostaria muito que aqui em Rio Preto, certo, surgisse assim um núcleo de discussão dessas questões e que a sociedade, as autoridades da sociedade, certo, se unissem e se fizessem ouvir realmente, levassem todas essas questões que nos afetam, certo, a outras instâncias, certo, e se procurasse discutir realmente a questão da legislação ambiental, que está precisando realmente ser revista, no meu conceito. Muito obrigado pela atenção, uma boa noite para todos.
Nós agradecemos a participação, Sr. João. Mais alguém deseja algum esclarecimento? O soldado Herendo deseja concluir? Sim.
Eu gostaria de deixar aqui o meu boa noite a todos os presentes e à comunidade de Rio Preto. Mais uma vez nos colocamos à disposição para atuar juntamente com o município dentro das nossas possibilidades. Nós atuamos, a nossa patrulha de prevenção atua em 86 municípios, então nós pedimos já de antemão desculpa se em alguns momentos nós não pudermos estar diretamente presentes, mas estamos trabalhando aí em parceria com a prefeitura, com a Secretaria de Meio Ambiente, que atualmente está representada pela pessoa da senhora Marilda. E lembrar a todos que esclarecimento nunca é demais, né? Então, quando surgiu uma dúvida, uma demanda, trazer aos representantes do poder público, que estão aqui se botando tão à disposição da população para ajuda e para esclarecimento, para evitar o cometimento de crimes ambientais, já que as multas e as sanções são muito pesadas. E, finalizando também, lembrar à prefeitura e aos presentes aqui, que as questões ambientais, conforme muito bem colocadas pelo senhor Salvador, são questões muito delicadas. E muitas vezes, até na hora de realocar essas pessoas, nós realocamos em locais que não deveria, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso também. Nós temos muitos casos de loteamentos lá na nossa cidade, na cidade da nossa sede, em Juiz de Fora. Nós temos muitos casos de loteamentos que, depois de já iniciados, têm que ser embargados porque eles estavam em área que não poderia ter sido mexida nunca. Então, só lembrar isso aos senhores, tá certo? E nos botar aí à disposição para qualquer esclarecimento futuro. Boa noite.
Nós que agradecemos a senhora e ao cabo Alvim pela presteza, pela disponibilidade em comparecer aí nesse horário já avançado. Por favor, externamos nosso agradecimento lá ao comandante da patrulha de prevenção ambiental da 4ª Companhia de Meio Ambiente. Senhores vereadores, nós esclarecidos, nós tivemos uma discussão acerca desse tema, nós vamos aí agora encaminhar a discussão com a ajuda da Secretaria de Meio Ambiente, com a ajuda da Polícia Ambiental, vamos entrar em contato com o IEF e outros órgãos competentes para a gente poder crescer essa discussão e conseguir solucionar esse problema e, como diz o vereador Teodorinho, vereador Paulo Vitor, conseguir aí trazer para a população de Rio Preto uma maior facilidade de se adequar à legislação e poder continuar vivendo da maneira que precisa e que ganha o seu pão de cada dia. Nós temos uma solicitação dos vereadores de dispensa da palavra, vereador Wesley, vereador Antônio Márcio, vereador Zé Benedito. Vereador Salvador concordou, vereador Paulo Vitor. Vereador Paulo Vitor, concorda? O vereador Zé Benedito quer passar? Mas aí nós vamos abrir a palavra para todo mundo. Só está entregando? Nós, abastinados, queremos um orelhão na rua Professor Montezano, bairro Atalaia. O vereador Zé Benedito passa a mesa, um abaixo-assinado dos moradores do bairro Atalaia, com 170 assinaturas, com solicitação de um orelhão na rua Professor Montezano.
esse abaixinado será encaminhado aos órgãos competentes para aceitação. Vereador Teodoro, o senhor concorda na dispensa da palavra? Vereador Chiquinho? Eu vou pela maioria. A maioria concordou. O vereador Antônio Marcos pede para também solicita a informação a todos que a intenção era abrir uma discussão acerca da usina de compostagem de lixo. Essa discussão, já porque houve uma discussão já extensa em relação ao posto agropecuário, na próxima reunião, se Deus quiser, na semana que vem, nós entraremos mais detalhadamente no assunto. Obrigado, viu? Estamos à disposição. Então, nós agradecemos a presença de todo, em especial da secretária Marilda, e declaramos encerrada a sessão, desejando uma boa noite a todos.